Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos.
Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao último episódio útil no sentido de assunto, né? Do Fisiortopedia de 2023. 22, tô aqui já adiantando.
Adiantado, já tá no novo, né?
Tô aqui pensando no ano que vem já, todos os planejamentos. Estamos aqui com um convidado praticamente internacional. Marquinhos, tudo bom, Marquinhos? Seja bem-vindo.
Fala aí, Fuku. Fala, Rafa. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu que agradeço aí sempre pelo convite. E vamos bater esse papo hoje, que vai ser muito legal.
Muito bom. A gente trouxe o Marquinhos aqui para conversar de um assunto que muito se fala, pouco se discute, e eu acho que a gente precisa realmente orientar muita gente, porque ainda gera muitas confusões, que é a dor aguda, a dor lombar aguda em especial, né? Para a gente poder realmente conseguir ajudar os clínicos, que é uma situação super, vamos dizer, desesperadora, quando aquele paciente chega travado, chega com alguma dificuldade, uma dor intensa, né? Antes de qualquer coisa, Rafael, que vai ser calado, tudo bom, Rafael?
Você contextualizou falando que estamos aqui com alguém internacional, mas não falou onde ele está, né? Eu acho que tem que ter essa introdução ali.
Internacional, pero no mucho, né? Porque ele está lá em Portugal.
Português.
Ele está continuando falando português lá, né? Porque ele está em Portugal, então nem outra língua ele está falando direito, eu acho, né, Marquinhos?
Não, é isso mesmo, né? Estou aqui em Portugal, continuo falando a mesma língua, né? Mas tem vários detalhes assim, que são bastante diferentes e curiosos, inclusive eu morro de rir em algumas situações aqui, mas está tudo certo, assim, né? Quase internacional, é isso aí, Fuku.
Ele nunca vai parar de ser brasileiro.
Jamais.
Esse é o último episódio de 2022?
Exato, depois é um episódio especial que você não sabe ainda do que é, mas já está quase preparado.
Eu tô sendo excluído das coisas, Marquinhos, agora, é assim.
Você também no final do ano, né, Rafa? Mas muito bom. Então a gente vai falar hoje de dor lombar aguda. O Rafa, como já estava falando antes, ele vai dar uma contextualizada aí nesse assunto. Depois Marquinhos também vai ajudar para a gente conversar e pensar que essa é uma continuação de uma discussão que a gente teve com a equipe Tato, né, em relação a todo esse processo, que é uma abordagem complexa que a gente está entrando e aprofundando aí, é uma grande dificuldade do clínico, né? Então, Rafa, por favor, conta aquela contextualização que você gosta de fazer, por favor.
A gente estava fazendo ela antes, né? Acho que é só para contextualizar o pessoal da contextualização.
Contextualizar o contexto da dor lombar aguda.
A gente estava conversando aqui antes do episódio que o manejo de dores agudas ele é sempre um desafio. E quando a gente vai olhar para a evidência, no caso da dor de coluna aguda, por exemplo, que eu acho que é uma das condições talvez que, vamos dizer, a gente tem mais evidência, né, do que de fato funciona e não funciona. Né? Apesar de não ser o papel da literatura clínica falar que algo não funciona, a gente tem bastante evidência sobre isso. E é interessante porque essa condição, ao contrário do que as pessoas pensam, na verdade, tem praticamente nenhuma intervenção, medicamentosa ou não, tem algum efeito. Então, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre os grandes papers do Chris Maher, lá no grupo da Austrália, que, enfim, fizeram trials enormes mostrando que o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, o uso de relaxantes musculares, por exemplo, não é eficaz para aliviar a dor e melhorar a função em pessoas com dor aguda de coluna. E a gente vai ter desfechos muito parecidos para praticamente todas as intervenções, inclusive as nossas, nesse sentido, né? Então, no que diz respeito ao nível de dor e função. Enfim, a gente sempre gosta de começar com essa contextualização, porque para alguns isso pode dar a impressão do tipo, então não tem nada para a gente fazer. Mas acho que o objetivo desse episódio, na verdade, é a gente discutir que tem muita coisa que a gente pode fazer, ainda mais como fisioterapeuta.
Perfeito. E também lembrando e contextualizando que a dor lombar aguda que a gente está falando é aquela até 3 meses, né? E não simplesmente a dor intensa, porque a gente já teve episódios sobre flare-up, então qualquer coisa vocês voltem no outro episódio para realmente mudar um pouco esse contexto, né? Marquinhos, para a gente começar a conversa aí, além do que o Rafa falou, por onde começamos?
Eu acho que a gente tem pontos bem importantes para a gente trabalhar e acho que o primeiro ponto que eu acho que é fundamental a gente deixar claro para o público é que dor lombar é comum e normal. Isso pode parecer, né, algo muito batido, muito falado, mas a gente precisa ter essa consciência. Não é que a gente queira ter dor lombar, mas isso é algo extremamente comum ao longo da nossa vida. A gente sabe que quase todas as pessoas desse mundo vão experimentar em algum momento das suas vidas um episódio agudo de dor lombar. E seria muito importante que a gente tentasse, encarar isso com uma certa naturalidade. Assim como, por exemplo, é uma entorse de tornozelo, se você perguntar para as pessoas, né, em algum momento da vida já torceu o seu tornozelo, as pessoas vão dizer, sim, já torci meu tornozelo. E vão também dizer que quase sempre o curso do processo foi um curso muito tranquilo. Alguns podem ter tido alguma coisa um pouco mais séria, mas na grande maioria dos casos, a resolução para uma entorse é muito boa. Se você perguntar para as pessoas se elas já tiveram verruga ou uma pereba, elas também vão dizer que já tiveram uma verruga, uma pereba. Então, a gente entender que dor lombar é algo que faz parte da vida, pode acontecer, e a gente encarar isso com uma certa naturalidade já é um primeiro ponto importante. E o segundo ponto, que é fundamental, é a gente também entender que a maioria dos processos que envolvem dores lombares são inespecíficos, e esse termo inespecífico pode inicialmente dar um pouco de insegurança para a gente, no ponto de vista de que as pessoas querem saber a causa, exatamente a causa para o seu problema, mas nesse caso aqui, o termo inespecífico dá para a gente alguma tranquilidade, quer dizer que a dor lombar não está associada a nenhum problema grave, a nenhum déficit neurológico importante, e sendo uma dor lombar inespecífica, mesmo que esse agente anátomo patológico não seja identificado, não possa ser identificado por testes ou exames no primeiro momento, o prognóstico, o curso dessa dor lombar tende também a ser um prognóstico muito bom. A gente tem estatísticas fantásticas mostrando que, por exemplo, grande parte, a maioria das pessoas que fazem um episódio agudo de dor lombar vão melhorar em poucas semanas, a maioria melhora nas 2 ou 3 primeiras semanas, independente se procurarem ou não algum tipo de atendimento. A gente vê aí quantos de nós já não iniciamos uma crise de dor na coluna lombar, e pensamos assim, né, se não melhorar até na próxima semana, vou procurar um colega para fazer algum tipo de procedimento, alguma coisa, e passou uma semana e você já nem mais está lembrando que tem aquela dor lombar. Então, os dois primeiros recados que eu acho importantes: dor lombar é comum e normal, e a maioria dos episódios de dores lombares não se associam a problemas graves e vão ter um excepcional prognóstico, desde que, né, muitas vezes, nós não atrapalhemos alguma parte do processo. Daqui a pouco a gente avança e fala mais sobre isso.
Perfeito. Assim como nem Mezia fala, né? Nós fisioterapeutas somos os guardiões do prognóstico natural e acho que é um dos nossos papéis, né? Eu vou aproveitar e vou pedir para o Rafa também dar uma falada, uma explorada um pouco no impacto que isso gera quando a gente fala de saúde pública, né? O Rafa, que está em contato principalmente com grandes operadoras hoje, pelas questões da TAT e tudo. Rafa, em questão de saúde pública, qual que é o problema disso? O que que gera de impacto e como que a gente tem que olhar quando a gente sai do consultório propriamente dito, né? Então, puxa um pouco mais para essa parte mais ampla e depois eu volto para o Marquinhos para a gente falar um pouco mais de consultório propriamente dito.
Se a gente for falar da saúde brasileira, tem as nossas jabuticabas aqui, né? Porque nosso tema está extremamente fragmentado em vários stakeholders, e ele é bem complexo. Hoje a gente tem mais dados da saúde privada, né? Lembrando que hoje só 23% das vidas brasileiras têm planos de saúde, ou são cobertas pela saúde suplementar. Então, na saúde privada, hoje o que a gente tem é que 98% das pessoas, na verdade, do fluxo de dinheiro, por assim dizer, passa pelas operadoras e só 2% está no que a gente chama de out of pocket, que é o pagamento do próprio bolso. Então, assim, se a gente quiser entender saúde privada, a gente tem que olhar para o que acontece dentro das operadoras de saúde, dentro das autogestoras, né, dentro das cooperativas, no caso das Unimeds. E hoje o cenário é bem claro com relação a isso. Hoje a dor de coluna, a dor musculoesquelética é o principal motivo de gasto dentro dessas operadoras, mas hoje no Brasil, especificamente, a dor de coluna ela é um dos problemas que mais levam as pessoas a, na verdade, serviços de pronto atendimento e busca de profissionais especialistas. Tem um dado que eu não me lembro agora exatamente de cabeça, mas que 40% das idas ao pronto-socorro são com dor de coluna aqui no Brasil, e quase 17% das internações. E esses pacientes com dor de coluna, em média, vão fazer mais ou menos 3 exames de imagem para a sua condição, né, dentro de um período de 1 ano. Então, o que acaba acontecendo com esses casos, né, porque a maior parte das pessoas vai ter dor de coluna, a maior parte vai evoluir bem, e mesmo dentre as que evoluem, vão ter o que a gente chama de surtos, novos surtos, né? A gente falou um pouco disso no episódio de flare-up. Mas esses pacientes comumente têm uma trajetória de tentar lidar com essa dor indo ao pronto-socorro ou a um profissional especialista, na maior parte das vezes o ortopedista, e ali você vai ter o overdiagnosis, né, pelo excesso de solicitação de exames também. Então, essa trajetória é um pouco mais fácil de a gente entender na saúde privada, né? E dentro da saúde privada, parece ter uma superutilização até que se chegue em um diagnóstico. E depois o padrão com o diagnóstico de consumo não muda. Então as pessoas usam muito, vão várias vezes ao pronto-socorro, várias vezes a médicos especialistas, fazem doctor shopping, fazem vários exames, até ganhar um CID. E quando elas ganham um CID, elas continuam tendo mais ou menos o mesmo padrão de consumo depois, né, do sistema de saúde que elas tinham quando elas estavam no começo da crise. Então elas não param de usar, não resolve o problema, esse é o ponto. Já na saúde pública, hoje o entendimento é um pouco menos preciso. Uma porque os dados, né, principalmente no ambiente pré ali centros de referência, eles não são, o paciente não ganhou um CID, esse é o ponto ainda. Então é difícil entender o que está acontecendo. Muitos desses pacientes, na verdade, vão acabar ficando presos nos fluxos de referência para grandes centros e centros especializados, e eles não entram no sistema de dados porque eles não têm um diagnóstico. Então, a realidade é que nós não sabemos muito bem o que acontece com a dor de coluna no SUS hoje, apesar de existir o DataSUS. E ter alguma tratativa de interoperabilidade desses dados, a grande verdade é que não dá para identificar essas pessoas antes que elas recebam o CID, né? Porque não dá para entender muito bem quem tem dor de coluna antes dela chegar no centro de referência. Mas o pouco que a gente tem de informação mostra para a gente que a utilização e solicitação de exames de imagem para dor de coluna no SUS, por exemplo, também é muito alta. Tem algumas estimativas que chegam mais ou menos de 80 a 100. Se eu não me engano, milhões de dólares que são gastos com exames de imagem para essas condições. Mas, assim, os dados são muito, muito de baixa qualidade, difícil acesso e muita estimação. Difícil, de fato, de entender, porque, de novo, muita gente está presa no fluxo de referência, né? Eu lembro quando eu trabalhava no HC, os pacientes ficavam 2 anos para conseguir fazer a primeira consulta com a equipe médica, ficavam na fila. E até eles chegarem nessa primeira consulta e um exame de imagem fosse solicitado, depois de mais alguns meses, só que eles ganhavam um CID. E aí eles vão entrar no sistema como, né, aquela condição. Mas, poxa, a gente pode imaginar que a situação deve ser muito parecida, né? A gente tem 71% da população brasileira como usuária única do SUS, são mais ou menos, se eu não me engano, de cabeça aqui, 148 milhões de brasileiros, alguma coisa nessa magnitude, assim. 168 milhões de brasileiros, estou tentando fazer de cabeça a conta aqui, mas a gente pode imaginar que vai ser algo muito parecido, com a diferença que a dificuldade de acesso vai acabar, na verdade, limitando o acesso dessas pessoas aos serviços que, na saúde suplementar, elas vão ter acesso.
E Rafa, esse panorama, né, eu acho que ele também acaba tendo uma relação muito grande com essa mudança cultural, social que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Se a minha avó, por exemplo, tivesse uma dor aguda na lombar na sua juventude, provavelmente ela ou iria esperar, ou se o quadro não melhorasse, poderia procurar algum médico em alguma cidade próxima por uma consulta. Provavelmente receberia apenas um exame clínico, alguma recomendação, talvez de uma medicação, de uma compressa para fazer em casa, e esperaria o problema passar. Nesses últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, né, com o avanço dos exames de imagem de alta resolução, a gente percebe, né, uma mudança cultural muito grande, né, onde os próprios pacientes, não só os clínicos, os médicos, os terapeutas, mas os próprios pacientes esperam que sejam realizados com eles exames de imagem. Uma pesquisa, por exemplo, inglesa, e no qual dizia que na Inglaterra 48% dos pacientes com dores na coluna achavam importante e necessária a realização de um exame de imagem para que o clínico soubesse o que estava se passando com aquele paciente. Então, essa virada de cultura, né, parece que hoje, se as pessoas vão ao médico e só são examinadas fisicamente, o que seria visto com muito bons olhos há um tempo atrás, hoje, às vezes, ele sai de lá dizendo: poxa, né, não passou nenhum exame para mim, né, esse cara não deve ser um bom clínico. Então, acho que essa mudança cultural também pode ter, né, dado uma contribuição muito grande para essa mudança de perfil e tamanha crise que a gente vem vivendo hoje de prescrições de exames de imagem sem necessidade, abordagens de tratamento precoce e com infiltrações, remédios fortes, tudo isso com um nível de evidência muito, já muito descrita na literatura como não sendo o caminho a se seguir, né?
Perfeito. E eu gosto muito de trazer essa discussão antes da gente entrar no âmbito de consultório, né? Para a gente entender que quando o paciente chegar para a gente, ele está dentro de um sistema que facilita a cronificação dele. Então, esse papel, né, de você lidar com qualquer pessoa que tiver com essa dor aguda, com essa lombar travada e entender como conduzir, está relacionado a todo esse entendimento, senão a gente vira um apagador de incêndio que fica tentando fazer qualquer coisa para aliviar aquela dor, onde a intensidade da dor não é um dos principais fatores a serem combatidos, e sim as consequências e toda a mudança de entendimento para mudar esse comportamento em saúde que o paciente tem, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas importantes, a gente. Se ficar preso no consultório, a gente não consegue chegar nessa dimensão, em todos esses valores que o Rafa falou, né? Porque naturalmente a gente acaba só querendo ajudar a pessoa que está na nossa frente sem entender um macro, né? Fica à vontade,
É,
Rafa.
eu acho que é muito legal todo mundo estar com esse macro na cabeça, né? Porque quando um paciente está com dor lombar aguda, se a gente entende esse macro, algumas coisas ficam um pouco mais claras. A gente não está no vácuo no nosso consultório, na nossa clínica. É, por exemplo, os 23% das pessoas são cobertas, né, hoje pela saúde suplementar. A maior parte dessas pessoas estão dentro de planos corporativos, mais ou menos 70%. Então, eles têm um plano que eles são a empresa. É, quando alguém está no teu consultório por via privada, 2% das pessoas só do Brasil vão estar pagando o próprio bolso. Talvez essa seja a sua realidade. Mas o mais provável é que você esteja no outro aspecto, né? Nos outros 98%. É, e essa pessoa que vem de um plano corporativo, mesmo a pessoa que vai do próprio bolso, é importante entender que, pô, se ela tiver com uma dor aguda de coluna, provavelmente ela pode ter, por exemplo, sido ou perdido dias de trabalho por causa dessa condição. Ela pode, inclusive, ter sido afastada por um período dessa condição, o que já gera custos para a empresa. Essa hiperutilização que a gente discutiu aqui, equivocada, né, do plano de saúde, principalmente do corporativo, ela ir a pronto-socorro, tomar medicamento, fazer vários exames, ir a médico especialista, gera sinistros que vão, na verdade, voltar para contra a empresa depois, né? A ultrautilização faz com que o plano de saúde reajuste o seu valor para a empresa, reajustes que a gente teve nos últimos anos de 50%, 60% do seu preço, né? Hoje, plano de saúde é o segundo custo, né, das empresas depois de folha de pagamento. Então, assim, a ultrautilização por conta de dor musculoesquelética é um dos principais motivos associados com esse reajuste. Então, né, a empresa acabou tendo uma perda direta e indireta, porque esse colaborador perdeu dias de trabalho. A operadora também arcou com um custo ali que era desnecessário. Se essa pessoa tiver no SUS da mesma forma, né, ela vai muito provavelmente ficar presa, né, às vezes por não ter conseguido acesso, mas se ela conseguir, ela também vai passar e vai gerar custo para o sistema. É, então é importante entender que tudo isso está acontecendo quando a pessoa tem dor aguda e muito provavelmente ela ainda vai estar consumindo remédio, pagando do próprio bolso para a indústria farmacêutica e redes de farmácia. Então, assim, é legal colocar que essa condição, né, parece super inócua. Uma condição que a gente olha de uma forma até negligenciando muitas vezes ela, mas ela tem um impacto gigantesco no problema da saúde e para vários desses stakeholders que a gente está conversando aqui.
E o que a gente tem falado muito nesses últimos anos, né, é também sobre isso, né? Tem duas expressões que eu tenho ouvido falar muito. O primeiro é o excesso de medicina, é uma preocupação, obviamente, que a gente tem tido com a saúde no mundo, e a medicalização do normal, né, que muitas vezes acaba acontecendo. Pessoas que já iriam melhorar naturalmente ou espontaneamente acabam sendo não só medicalizadas, mas passando por todo esse processo, né, de exames, overdiagnose, etc. E aí eu queria trazer só uma última brincadeira do Chris Maher, que alguns anos atrás tweetou o que que ele faria se ele tivesse uma dor lombar aguda. Ele colocou três opções: procurar um médico seria opção A, procurar um fisioterapeuta seria opção B, e ir para uma ilha deserta seria a terceira opção. E ele coloca que optaria pela opção C, porque provavelmente seria uma opção que traria menos danos para ele naquele momento, sobretudo da gente falando de dores lombares inespecíficas.
Muito bom. E realmente a gente precisa refletir nessa situação, né? Porque eu acho que nessa hora, eu sei que eu uso esse exemplo, o Rafa também usa na aula, não tem um profissional específico da dor lombar, né? Então, você pode procurar diversos profissionais diferentes que a fala não necessariamente vão se casar. Eu acho que essa é uma das preocupações e isso corrobora com o Chris Meyer também falou, no sentido de a desinformação ela é tão prejudicial quanto, né? Então a gente precisa entender bem como que essas informações vão chegar para realmente entender o que informar para o nosso paciente, né? Então, feita essa contextualização de saúde pública, questão econômica, acho que é super importante. Marquinhos, você que tem um contexto super interessante, né, em relação à parte de convênios e afins, você sentia a diferença da vinda desse paciente quando ele vinha numa via particular ou nessa via dos convênios em si? Eu queria até começar por aí, porque eu acho que tem um pouco desse comportamento que a gente está falando do paciente, né? Quando ele sentia esse dinheiro sair do bolso e quando ele não sentia esse dinheiro saindo do bolso, tem diferença esses dois pacientes?
Eu acho que também trazendo esses aspectos mais sociais, né, falando assim, as pessoas que pagam um plano de saúde, elas muitas vezes entendem que aquilo é um investimento e que quando elas têm um problema, elas querem usar e precisam usar, querem usar e sentem que o plano tem uma responsabilidade sobre aquele uso. Então, aquela ideia de que faça tudo o que for preciso, faça tudo o que for necessário, não, eles não querem que haja nenhum tipo de omissão. E nesse não há omissão, eles acabam hiperutilizando algumas coisas que poderiam não utilizar. Paciente que paga do bolso, ele já tem um cuidado um pouco maior para esse uso, porque isso já onera mais, isso já gera uma despesa a mais. Vou dar um exemplo: é muito comum que dentro de uma clínica que atende por plano de saúde, na fisioterapia, um paciente com dor lombar aguda queira fazer atendimentos todos os dias. E peça para fazer atendimentos todos os dias. Se essa mesma situação fosse num ambiente particular, onde a pessoa paga uma sessão, isso já é muito mais restrito, muito mais difícil. As pessoas preferem espaçar mais as sessões, desde que elas se sintam bem também. Então, eu vejo que sim, há uma mudança, há uma diferença, né, entre o perfil desse usuário do particular para aquele que utiliza a operadora de saúde.
Perfeito.
Eu tinha um aluno, uma vez assim, na faculdade, que ele me falou uma coisa muito interessante. Ele todo ano, né, ele ia para a recuperação, né, ele ia para a prova final, né, e quase todas as matérias, assim. Então ele brincava e falava assim: professor, eu pago a faculdade, a particular, então assim, eu quero usar até não poder mais, né, quero fazer tudo que tem direito até a prova final.
Exatamente isso. E eu acho que é muito a sensação que eles têm, né? De ter que usar, né? Isso acaba corroborando. E eu até inverto um pouco a nossa forma como raciocínio clínico, tomada de decisão, acaba sendo também, né, totalmente sendo influenciada em relação a essa forma que você tem seu modelo de negócio. Sempre coloca um quarto pezinho aí nesse PBE, porque eu acho que isso também muda totalmente a forma de funcionamento, né, do clínico em si. E, bom, indo para uma parte clínica mesmo, né, vou aproveitar e puxar o Marquinhos de novo. Marquinhos, quando o paciente chega, dor lombar aguda, está travado, por onde a gente começa?
Vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando não atender esse paciente. Ou seja, quando esse paciente é um paciente que vai ser um paciente eleito para reabilitação, ou quando esse paciente não é um paciente, nesse primeiro momento, voltado para reabilitação. E eu queria pensar em duas possibilidades aqui. Então, a primeira possibilidade, até porque nós, fisioterapeutas, também somos profissionais de primeiro contato, o paciente pode procurar diretamente a gente, é a gente saber reconhecer bandeiras vermelhas. Então, a gente sabe que diante de algumas bandeiras vermelhas, eu vou destacar aqui as mais importantes quando a gente pensa em dor lombar. Quando existe uma dor lombar com uma suspeita de uma fratura, quando existe uma dor lombar por suspeita de uma infecção, de um tumor, de uma doença inflamatória sistêmica, de um aneurisma de aorta abdominal, ou quando existe um paciente com déficit neurológico progressivo, inclusive com características de síndrome da caldequina ou mielopatia, a gente entende que esse paciente ele é um paciente inicialmente de manejo médico. Talvez ele possa voltar para a gente em um outro momento, para uma outra abordagem, mas por mais que esse percentual de pacientes seja menor do que 1% dos pacientes gerais com dores lombares, a gente tem que estar preparado para reconhecer essas condições. Recomendo que as pessoas leiam os guidelines de dor lombar, como por exemplo da JOSPT, que traz inclusive, né, quais são as características clínicas que nos levariam a pensar em fratura, infecção, tumor, síndrome da caldequina, mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, uma primeira condição onde esse paciente não é um paciente elegível para reabilitação. E uma outra condição, que aí as pessoas podem querer até brigar um pouco comigo ou não, mas assim, como eu disse, grande parte das pessoas nem vão procurar um profissional da saúde. Tem uma dor simples e nem vão procurar um profissional da saúde. Mas se ela procura você, o que a gente hoje tem percebido é que se o paciente tem uma dor lombar inespecífica, de predomínio axial, e quando eu falo predomínio axial é que essa dor está na coluna dela, é uma dor que predomina na coluna dela, a gente aplica com esse paciente um questionário de risco psicossocial para identificar crenças negativas do paciente, risco desse quadro evoluir mal, cronificar, por exemplo. Esse risco psicossocial, ele é baixo. Então, dor de predomínio axial, apenas axial, um risco psicossocial baixo, esse também é um paciente em que o nosso dever, o nosso trabalho, não é necessariamente produzir um processo de reabilitação. A principal conduta do fisioterapeuta nesses casos é orientação, é reassurance. Ou seja, é você pegar esse paciente e dar para esse paciente bons conselhos. Trabalhar o aconselhamento desse paciente. Que tipo de aconselhamento? A gente hoje sabe que a literatura recomenda para a gente. Primeiro, o active rest, ou seja, incentivar o paciente a um repouso absoluto, mas estar o mais ativo dentro da sua possibilidade, não é forçar a sua dor, mas poder estar mais ativo. Pacientes mais ativos, que não fazem repouso absoluto, têm níveis mais baixos de dor, de incapacidade, menos dias perdidos no trabalho, menor risco de cronificação. A gente pode orientar o paciente quanto à não utilidade de exames de imagem, quanto à não utilidade de medicamentos fortes nesse momento, o quanto que, nesses casos, a cirurgia não é uma indicação, não é uma solicitação. Mostrar para ele que a maioria dos casos vai evoluir muito bem, que ele voltar a fazer suas tarefas de casa, de trabalho, esportivas, progressivamente, é o melhor caminho. Enfrentar o problema com menos medo, com mais otimismo. Então, o que a gente entende é que, para o paciente de dor de predomínio axial, risco psicossocial baixo, automanejo, bons aconselhamentos, deveria ser, né, a nossa principal conduta diante desses pacientes. Então, o que a gente falou aqui é duas situações onde não tratar. As bandeiras vermelhas a gente encaminha para o manejo médico e, nessa situação, a gente abordou o paciente, mas de uma maneira em que ele não precisou entrar nesse circuito de um hipertratamento, de uma sobrecarga aos sistemas de saúde, por exemplo. Fala aí, Foucault.
Eu acho bem importante salientar nessa hora que isso não quer dizer que há alguma coisa breve ou rápida a ser feita com o paciente, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente fala dessa orientação, acho que ainda tem muita gente que entende que isso é alguma coisa rápida, né? Uma sessão rápida, um simples aconselhamento, e na real é o inverso. É o aconselhamento, né? Então ele vem acompanhado de todas as habilidades de comunicação e de entendimento das crenças que esse paciente tem. Ele provavelmente pode ser que seja uma única sessão, mas de 2 horas, por exemplo, dependendo de todo esse estado do paciente, toda essa, o que ele vem carregando, né? O que ele acredita que deve ser feito. Então, quando a gente fala desse processo, né? E eu falo isso muito porque eu sei que muitos serviços públicos funcionam dessa forma, com simples cartilhas, né? E muitas vezes a gente também viu em estudos que o grupo controle são essas orientações, né? São feitas de forma muito simplificada às vezes, e na real eu acho que é você qualificar esse único momento, para depois você pode até fazer um acompanhamento, se necessário, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que isso, existe uma grande complexidade ao ser feito, para você realmente conseguir tranquilizar o paciente que ele não procure outro serviço. Porque se o paciente tem a sensação de que o caso dele foi diminuído de alguma forma por falar que não é nada, não tem nenhuma estrutura específica ou qualquer coisa, é fácil que o paciente procure outro profissional para falar assim: ah, o cara falou que não era nada, tudo como a gente muitas vezes recebe do médico, né? Onde o médico já eliminou grande parte de bandeiras, não comunicou isso de forma adequada, e o paciente chega para você na fisioterapia falando que não foi bem atendido porque não foi pedido um exame de imagem ou não deu um diagnóstico preciso, né? Então, só queria salientar um pouco dessa situação que eu acho comum acontecer, né, Marquinhos?
É, eu acho fundamental isso. É, jamais invalidar a queixa do paciente, pelo contrário, notar que aquilo ali é importante para ele, é relevante, fez ele procurar você, por exemplo, e de maneira alguma entra na invalidação, mas entra nessa nossa capacidade de fato de comunicação para criar um ambiente que acalme o paciente, ainda mais aquele paciente que diz assim para você: olha, essa dor começou tem uma semana. E eu já estou 60% melhor, 50% melhor, ou seja, ele mesmo já vem numa história natural que vem se mostrando favorável, já vem, né, dentro de um processo em que as coisas já estão caminhando, né, dentro de um ciclo de um bom prognóstico, como a gente esperava. Então, fazer um bom reassurance nesse momento, tranquilizar, e nessa sessão, né, você inclusive mostrar para ele movimentos que ele pode executar, estimular o movimento natural, você dar para o paciente trabalhar com ele exercícios ou coisas que sejam confortáveis e que possam fazer ele progredir, eu acho realmente assim fundamental. Ele só não é um paciente que, imagina, né, dentro de um contexto de ética, você imagina eu chegar para um paciente desse que já vem melhorando, tem dor de predomínio axial, baixo risco psicossocial, e falar para ele: olha, vem para mim 3 vezes na semana para eu te tratar, porque é importante que eu te trate, porque senão você pode ter um problema maior daqui a pouco, quem sabe lá na frente, dessa vez foi mais tranquilo, mas mais para frente pode ser perigoso. Então, esse tipo de conduta ética, que é o que a gente não quer, que é o que a gente não espera para esses casos.
Perfeito, perfeito. Principalmente se isso, né, compõe um grande deslocamento do paciente, por exemplo, né? Então, o paciente já está naquela fase aguda, já está sensibilizado, então não necessariamente esse deslocamento pode até piorar o quadro dele, né? Então, continuando, Marquinhos, você falou desse caso que a gente não precisa, né, de tanta atenção, de quando não seria nós o protagonismo, né, com o paciente. E nas outras situações, Marquinhos, como que a gente conduziria aí?
O que a literatura corrobora com a gente hoje é que o paciente ideal para um processo de reabilitação ou é o paciente que tem, mesmo com uma dor axial, de predomínio axial, ainda na coluna vertebral, tem o seu risco psicossocial médio ou alto, ou seja, é um paciente que, por mais que não tenha queixas importantes, o quadro seja muito localizado, mas ele tem crenças muito negativas. Mas é o paciente que chega para você e fala assim: olha, eu tive essa crise aqui e nunca mais na minha vida eu vou querer saber de uma academia de ginástica, eu nunca mais vou querer pegar meu filho no colo novamente, eu vou ter que ficar cuidando e estou planejando todo ano, a cada um ano, fazer uma nova ressonância magnética para ver se o meu problema piora ou não piora. Ou seja, você identifica que, por mais que o problema do paciente não seja grave, o risco psicossocial, as informações que ele recebeu até o momento, seja de profissionais, seja da internet, as crenças que ele constituiu colocam ele em condição de risco. Então, o trabalho da fisioterapia, seja restabelecendo movimento, função, educando o paciente em termos de medo, em termos de catastrofismo, hipervigilância, e educando esse paciente para que ele adote bons hábitos e volte a fazer as coisas que ele fazia, é muito importante. E, além disso, um outro tipo de paciente que está muito propício para reabilitação é o paciente que tem a dor de predomínio distal, ou seja, é o paciente que tem uma dor que predomina na perna. E aí, independente do risco psicossocial, baixo, médio ou alto, a gente entende que esse paciente com dor na perna, ele também é um paciente mais bem-vindo para um processo de reabilitação. Então, pensando bem, dois tipos, né? Dor de predomínio axial com médio ou alto risco psicossocial, ou paciente que tem dor que predomina no membro inferior, geralmente é um membro inferior, independente desse risco psicossocial, são pacientes mais, né, suscetíveis a uma boa abordagem no processo de reabilitação.
Perfeito, Marquinhos. E quando a gente chega, né, nessa coisa de condutas, né, que é o nosso papel como fisioterapeuta? A gente usa manipulação, não usa, usa eletro? Que ferramentas aí que a gente pode colocar em xeque e discutir agora, Marquinhos?
Excepcional, Foucault. Esse é um ponto também muito crucial. Durante muito tempo, a fisioterapia ela se baseou, ou baseou os seus tratamentos em diagnósticos, diagnósticos clínicos. Então, a gente aprendeu, por exemplo, na faculdade, como tratar uma lesão do manguito rotador, como tratar uma bursite trocantérica de quadril, uma hérnia de disco lombar, uma artrose lombar ou uma espondilolistese. E hoje o que a gente tem valorizado cada vez mais dentro desse ambiente clínico é a clínica do paciente, ou seja, o conjunto de sinais e sintomas que ele vai trazer para você. Pensando nisso, a gente de fato sabe que os pacientes não são iguais. Se eu tiver 10 pacientes chegando para mim com o mesmo diagnóstico do lombar, eu vou encontrar na minha frente 10 pacientes que podem ser pacientes diferentes. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante de todo clínico entender, e esse seria o primeiro passo, é entender se ele é elegível para reabilitação, quais são os sintomas do meu paciente. Eu estou vendo um paciente que o que predomina para mim é uma dificuldade para movimentar, uma perda de amplitude de movimento, uma rigidez muito importante, ou é um paciente para mim que se apresenta sem muita perda de movimento. E principalmente o nível de irritabilidade desse paciente. O que eu quero dizer com isso? A gente basicamente vai encontrar três categorias de pacientes que procuram a gente em episódios mais agudos. Primeira categoria, que são os pacientes mais difíceis num primeiro momento, são pacientes que apresentam níveis de dor altos, altos níveis de dor, principalmente uma escala de dor acima de 7, pacientes com grande incapacidade funcional. E sintomas muito voláteis, ou seja, é um paciente que hoje ele passa um dia bem, amanhã ele fica um pouco mais de tempo sentado em pé e já piora novamente, a dor na perna dá uma acalmada, depois ela dá uma piorada, ou seja, então quando a gente tem sintomas muito fortes, incapacidade muito alta e essa sintomatologia que é muito volátil, a gente entende que está diante de um paciente mais irritável. E diante de pacientes irritáveis, a base do nosso tratamento clínico é a modulação do sintoma. Então, a gente procura utilizar técnicas que possam, que sejam capazes de modular sintomas. Quando a gente para analisar o nosso, né, hall de leque de ofertas que a gente tem de técnicas para isso, assim como o Rafa falou, né, olha como é que é interessante, o ciclo de um quadro viral de uma gripe. Muitas vezes ele é um ciclo que vai durar ali os seus 7, 10 dias e depois ele vai passar. O Rafa citou no início que a gente hoje entende que não existe, né, nenhuma técnica milagrosa ou nada muito mágico que possa fazer com que um quadro de lombar aguda mude tanto assim o seu tempo. Mas assim como a gripe, no qual é possível dar mais conforto para a pessoa, modular mais os sintomas que ela está ali apresentando, como coriza, como desconforto respiratório, etc. No quadro do lombar é a mesma coisa. As técnicas, ou quando a gente olha para os guidelines, ou seja, os recursos que a gente mais vê como sendo capazes de modular sintomas agudos, são de fato recursos como, por exemplo, terapia manual, sejam técnicas de mobilização ou manipulação sendo usadas para analgesia. É a utilização, por exemplo, de técnicas de analgesia como TENS, até mesmo entram nos guidelines calor, agulhamento, liberações miofasciais. Mas, de novo, né, o objetivo principal disso, o objetivo primário disso, não é necessariamente fazer com que esse tempo, esse curso de dor lombar, seja abruptamente reduzido. É fazer com que o paciente, nesse primeiro momento, se sinta acolhido, se sinta seguro e encorajado a continuar as suas atividades para que isso sim, né, faça com que ele aos poucos se recupere de maneira mais contundente.
Perfeito. Eu acho muito interessante essa parte de modulação de sintoma, Marquinhos, que, clinicamente falando, eu tenho até um pouco de receio quando esse alívio é muito rápido, né? Eu
Muito.
tenho uma grande tendência a achar que ele também, do mesmo jeito que vai embora rápido, a dor vem meio que rápido de novo, né? E bagunça um pouco esse entendimento do paciente. Então, quando a gente faz alguma coisa que alivia a dor do paciente, ele fala assim, nossa, tirou como uma com a mão, né?
Tirou com
E
a mão.
tem uma tendência a voltar e assustar ele de uma forma diferente. Nossa, eu saí tão bem daqui. Então, essa modulação, eu particularmente, sempre que possível, gosto de fazer de uma forma que seja independente e autônoma do paciente, para que ele consiga reproduzir e não necessariamente com esse foco de zerar o máximo que eu posso, né? Então, uma coisa minha é de não querer usar todos os recursos analgésicos de uma vez, porque
Isso.
dependendo como for, o paciente não entende muito bem por onde que aconteceu esse processo. Eu acho isso perigoso para o comportamento dele, né? Às vezes ele também passa do ponto, ele não entende que aquilo estava sensível e pode, de novo, né, intensificar aquela dor. E como a gente não tem uma causa específica, não consegue necessariamente proteger aquele episódio, né? Então, eu acho que são várias coisinhas clínicas que gosto de usar muita posição de alívio, onde ele pode manter uma movimentação constante, ver toda a questão ergonômica nesse sentido de quanto que ele fica de comportamento sedentário, ou como que ele está num processo de rotina, para entender o que é modificável. Então, acho que é uma das coisas que eu falaria também, porque muitas vezes a gente fica dando algumas dicas meio prontas, que não se aplica, né, ao contexto desse paciente. Então, acho que isso é bem interessante. A gente sempre perguntar primeiro o que é possível ser mudado em relação ao que você precisa, o que você quer, para realmente depois você chegar num ponto em comum com o paciente, né?
E aí,
Rafa.
Foucault, rapidamente, assim, eu acho isso que tudo que é possível nesse primeiro momento é para aumentar a confiança, para tentar promover uma terapêutica de movimento, ou seja, para facilitar o movimento, o resgate do movimento, a normalização disso, acabam sendo estratégias muito úteis e muito válidas, né? Então, eu vejo muito isso assim. Eu já conversei isso com o Rafa algumas vezes, assim, mas principalmente para quadros agudos, se a gente para analisar um panorama da fisioterapia, tem muita gente que usa técnicas diferentes e vê resultados. Então, o grande lance é o seguinte: será que o resultado foi de fato o recurso que a gente utilizou? E claro que existem recursos que os guidelines trazem como estatisticamente tendo maior potencial para aliviar nesse primeiro momento, ou se de fato o que foi aliviando foi a confiança que o paciente teve naquele recurso, a ponto de se sentir mais seguro para voltar a se movimentar de maneira mais natural. Então, né, é por isso que muitas vezes a gente percebe, né, quando a gente fala sobre o porquê uma pessoa melhora, a gente entende que esse porquê uma pessoa melhora não envolve apenas efeitos diretos de técnicas que a gente aplica, de recursos que a gente aplica, mas o quanto também que foi criado, né, de uma rede de expectativas, mas que pode ter sido positiva no sentido de encorajar, né? Me sinto melhor, me sinto mais seguro, protegido, então posso me movimentar e adotar hábitos que facilitam o meu processo de reabilitação.
Perfeito, Marquinhos. Até porque, né, isso que você falou das técnicas aplicadas, é uma tendência do paciente querer repetir, e dependendo do que for, ele não tem condição de reproduzir a qualquer momento, e isso gera um efeito, de certa forma, bem negativo, né? Rafa, retomando sua época clínica, já que isso está cada vez mais distante, o que o Rafa clínico gostava de fazer com os pacientes de dor agudas? Tem alguma particularidade aí que você atuava e fazia na época?
Eu sempre gostei da ideia da parte não só de educação, mas também de gerenciamento do cuidado. A gente tem algumas evidências aí, né? O próprio trial da JAMA de educação em dor, por exemplo, que mostra que apesar de educação em dor não gerar melhora clínica, no que diz respeito à melhora de dor e função, ela produz uma série de efeitos secundários, né? Então, diminuição de uso de opioides, redução de idas a serviços de pronto atendimento, redução da taxa de recorrência nas pessoas que receberam esse processo. E, assim, eu nunca fui muito adepto ao processo de educação em dor, né? Como, por exemplo, Pain Neuroscience Education, né? É uma forma de fazer, mas eu sempre tentei usar muito mais ferramentas de comunicação terapêutica para fazer isso. Mas eu acho que o importante é que o paciente consiga, de fato, né? Eu acho que parte importante desse profissional que está sendo o profissional de primeiro contato, além de excluir red flags, como o Marquinho falou, e direcionar o cuidado se necessário, né? Porque essa angústia do paciente também, de não saber o que tem que fazer, normalmente faz com que ele adote comportamentos de ir num centro onde ele acha que ele vai ter essa resposta, que no geral é o pronto-socorro. Então, se não direcionar o cuidado acaba deixando um terreno fértil para comportamentos de, né, hiperutilização. Mas eu acho que principalmente essa ideia, assim, de a gente conseguir fazer o paciente normalizar aqueles sintomas, dar ferramentas para que, de novo, ele não vai curar a dor lombar, mas que ele consiga ter algum automanejo, que ele consiga sentir autoeficaz para lidar com aquilo, né? Isso tudo vai ajudando esse paciente a passar de uma forma mais tranquila por esse processo. Porque hoje o principal problema do lombar é essa hiperutilização na fase aguda, mas na verdade é que essas pessoas que têm esse alto risco, né, psicossocial, por falar assim, provavelmente vão ser os pacientes que vão ter novos surtos e vão continuar repetindo esse padrão de superutilização. Então, eu acho que o profissional de primeiro contato, seja ele um fisioterapeuta ou não, mas no nosso caso, eu acho que a gente tem uma posição muito vantajosa para fazer isso. Porque a gente consegue avaliar, né, ele do ponto de vista estrutural, porque a gente consegue passar uma segurança para ele voltar a fazer funções e movimentos que ele pode estar sentindo ameaçado, porque a gente tem recursos que conseguem aliviar sintomas não farmacológicos. Então, acho que a gente está numa posição muito boa como fisioterapeutas para a gente conseguir ajudar esses pacientes a quebrar esse ciclo. Porque esse ciclo de hiperutilização é um fator cultural, é o senso comum. As pessoas não fazem isso por mal, elas fazem isso por alguns motivos, né? Um deles é porque elas não pagam a conta, diretamente, pelo menos. Então, tem essa coisa, a saúde tem essa característica de que a pessoa que usa não é a que paga, né? Isso torna tudo mais complexo. Mas porque também elas entendem que esse é o caminho, né? Acho que é senso comum que se ela tiver uma crise muito grande, ela vai para o pronto-socorro e ponto. Esse é o caminho que é o que o senso comum traz, assim. E, de novo, para quebrar um ciclo cultural, a gente precisa dar ferramentas melhores, né? Eu acho que, talvez para mim, o papel mais importante ali é isso. É educar, dar, sim, né, ferramentas para o paciente ser um pouco mais autoeficaz, às vezes ficar mais perto daquele paciente que tem um alto risco, né, trazendo ele mais para perto da gente mesmo. Mas é quebrar esse ciclo de hiperutilização, porque se a gente não fizer nada, esse paciente vai ser um livre segurado no plano de saúde, ele vai sair usando. No SUS, ele não vai usar tanto assim, talvez porque não vai ter acesso, mas se ele tiver na saúde privada, ele vai usar. Então, acho que esse é um ponto importante, assim.
E aí que eu acho assim, né, que também entra o processo todo de evolução, né? Ou seja, eu posso pegar um paciente que chegou para mim no primeiro período com sintomas muito altos, voláteis, uma grande incapacidade, mas assim que ele vem para um quadro que a gente vai considerar de um quadro mais moderado, ou seja, onde os sintomas já estão mais controlados, a incapacidade já não é uma incapacidade tão alta, ele já não tem volatilidade. É essa progressão, né, de uma terapêutica cada vez menos passiva e uma terapêutica mais ativa, voltada para essa participação do paciente, para que ele ganhe ferramentas, inclusive para que saiba como lidar em alguma outra ocasião em que isso acontecer, e até que ele chegue numa fase final, aonde os sintomas já são muito baixos, completamente controlados. A capacidade funcional já restaurou, e aí o nosso papel é olhar mesmo para o retorno desse paciente para as suas atividades, né? De casa, do trabalho, esportivas, com menos medo ou sem medo, com menos insegurança, ou se sentindo seguro para retomar a tua vida, e a gente elencando tudo isso, né, a um bom processo educacional que quebre esse ciclo dele ficar tendo, né, esse maior risco de desenvolver processos crônicos. De novo, a gente não quer que ele seja alguém que vai embora e que nunca mais tenha dor lombar. Porque, de novo, dor lombar é comum e normal. Mas é aquele cara que vai poder sair de lá muito bem orientado, que resgatou os seus valores de vida e que entende que se tiver um novo episódio, ele vai passar por esse processo também, numa boa e vida que segue, e as coisas são assim.
Perfeito. Marquinhos, a gente está indo para os momentos finais aqui, e eu vou deixar uma situação que a gente sabe que nem tudo são flores, né?
Nem tudo.
E quando o paciente não responde ao tratamento, né? O que que a gente faz? Então, a gente sabe que muitas vezes a gente pode seguir todos os guidelines, fazer todas as orientações, tentar fazer todas as modulações, e o paciente literalmente não responde, a intensidade da dor dele continua alta.
O que que a gente pode ajudar o clínico aí quando acontece essa situação?
Legal, Foucault. A primeira coisa, né? Eu acho que eu aprendo muito com vocês aqui, é que muitas vezes assim a gente tem pesquisas às vezes que mostram que um certo caminho é favorável para 90% de pacientes, 95%, mas tem 5% que está ali também, né, nesse bolo de pacientes que às vezes não respondem tão bem. Acho que a primeira coisa que a gente precisa imaginar é o quanto que hoje a gente conhece de dor. Vem adquirindo conhecimento sobre dor a ponto de saber que dor ela é uma experiência pessoal e que é tudo que envolve a dor, seja intensidade dela, tempo de duração, possibilidades ou não de cronificação, vão envolver uma série de elementos e características multidimensionais. Então, a gente entende que sim, né? Então, eu acho que o mais importante para esse paciente que não melhora dos sintomas é a gente procurar, primeiro, entender se existe algo que a gente não está olhando, existe algo que a gente não está vendo, e aí, às vezes, um trabalho mais, né, multidisciplinar, ou seja, o contato entre médico, fisioterapeuta, muitas vezes o psicólogo, ele é importante. E a gente sabe, obviamente, também que existem pessoas com uma maior tendência a um processo de cronificação. Então, existem fatores de risco mais conhecidos para isso. Como, por exemplo, a presença prévia de depressão, alterações do sono, importantes do sono, crenças muito fortes em relação a alguns fatores. Então, acho que quando o paciente não melhora, é importante a gente ter calma, primeiro de tudo, analisar todo o contexto envolvido com o paciente, tudo aquilo que possa ser um fator importante na modulação desse sintoma, e discutir isso em equipe quando a gente acha necessário, quando a gente precisa. Sem negligenciar, obviamente, em momento algum, o fato de que alguns pacientes podem ter evoluções ruins. Por exemplo, há um pequeno percentual de pacientes, 13 a 12 a 13% de pacientes que têm uma ciática, que vão ao longo das primeiras semanas tendo uma involução neurológica. E esse quadro de involução neurológica pode muitas vezes predispor a uma abordagem de tratamento, inclusive de cirurgia.
Muito bom, Marquinhos. Agora, para finalizar de verdade, o nosso quadro 3x3 aqui, Marquinhos, que é um resumão do que a gente conversou, tá?
Tá.
Então, vou colocar aqui em tópicos, breve, três coisas principais sobre a dor lombar aguda, Marquinhos.
Vamos lá. Dor lombar é comum e normal, e a maioria dos quadros de dores lombares vão se resolver de maneira espontânea ou vão ter um bom prognóstico, desde que esses pacientes procurem profissionais capacitados, atualizados. E três, é importante que o processo de reabilitação seja muito bem visto para que a gente entenda quem é o paciente que a gente não deve tratar, quem é o paciente que o tratamento é um tratamento muito mais voltado para automodulação, para autorregulação, para segurança, quem é o paciente que vem para reabilitação e desse paciente que vem para reabilitação, a gente entender que a clínica do paciente é o que mais determina as condutas que a gente vai utilizar, muito mais do que um diagnóstico simples e único.
Muito bom. Agora, três coisas para não se fazer em dor lombar aguda, Marquinhos.
Primeira coisa, né, não se desesperar e sair por aí procurando fazer 1.000 exames de imagem, 1.000 consultas médicas. Muitas vezes, esperar um pouquinho esse curso de como que a dor tá se desenvolvendo. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é não aceitar ou procurar ao minimamente possível dar de cara com os gurus. E esses gurus são sujeitos, né, geralmente perigosíssimos que estão aí nas mídias sociais prometendo mundos e fundos ou criando 1.000 problemas e dificuldades para que também te ofereçam depois uma solução. E geralmente são soluções caras, desde abordagens de tratamentos caras, colchões que são caros, travesseiros caros e uma série de coisas que precisariam modificar muito a tua vida. E o terceiro conselho de não fazer é entender que uma quantidade muito pequena de pessoas vai precisar de exames de imagem ou vai precisar de alguma intervenção que seja mais contundente, como medicamento forte ou cirurgia. Então são três conselhos aqui, né, e que esbarra muito, né, na pessoa poder encontrar boas pessoas na sua vida.
Muito bom. E para fechar, três coisas a serem descobertas ainda sobre a dor lombar aguda, Marquinhos.
Caramba. Muita coisa, três é brabo, hein, Foucault, mas vamos lá. O que eu acho que a gente pode tentar descobrir? Primeiro, né, eu acho que a gente pode melhorar o nosso desenvolvimento de ferramentas para descobrir quem é a pessoa que vai ter maior propensão a desenvolver quadros mais graves, níveis mais altos de dor, quadros de cronificação. A gente já tem uma ideia disso, mas eu acho que, em termos de descoberta, a gente poderia melhorar um pouco esse perfil. Segunda coisa, descobrir se a gente vai ou não ter uma intervenção que seja mais capaz de mudar esse curso de dor lombar. De novo, o que a gente entende daí até hoje é que uma dor lombar aguda, ele vai ter o seu curso de tempo mais ou menos estipulado, independente se esse paciente recebe uma intervenção, toma remédio ou não. O que a gente muito faz ali por ele é criar um pouquinho mais de conforto, segurança, e já prevendo, né, uma melhora para um estado futuro, para um novo episódio. E o que eu acho que a gente também precisa trabalhar de descoberta é cada vez mais, né, descobrir e divulgar a ideia de que bons hábitos costumam ser elementos muito importantes em processos do não desenvolvimento de um novo episódio, por exemplo. Então a gente já sabe a importância, né, de hábitos como exercício, sono, controle de níveis de estresse, ansiedade, humor. Não que isso vai fazer com que você não tenha uma dor lombar. Mesmo assim você pode ter, mas bons hábitos minimizam a possibilidade do aparecimento de um episódio de dor lombar, assim como também minimiza para uma série de outras doenças, né, sejam elas musculoesqueléticas, cardiovasculares, etc.
Muito bom. Marquinhos, muito obrigado por finalizar, né, esse ano aqui com a gente, de 2022, agora foi o ano certo. Foi sensacional e muito agradável a conversa contigo, acho que foi muito útil mesmo, a gente precisa discutir mais sobre essa temática, acho que tem muito desafio, né, aquele momento que o paciente está muito desesperado sempre, e a gente muitas vezes se desespera junto, né, e acaba antecipando alguns comportamentos. Mas é isso, eu espero que você tenha também curtido o papo, Rafa também, e ano que vem tem muito mais. Por favor, fique à vontade para dar a mensagem final.
Ano que vem estou aí de novo com vocês, podem contar comigo para novos episódios de podcast, gravação, aula na Tato, aula na pós-graduação, enfim, né, já me sinto de casa, é um grande parceiro aqui do Fisiortopedia, é um trabalho que vocês fazem com muito carinho, com muita dedicação, professores assim, muito, muito talentosos, e a mensagem que vocês passam para a comunidade acadêmica profissional é um tipo de mensagem muito boa, porque tentam cada vez mais levar a ciência e aproximar a ciência dos clínicos. Então contem sempre comigo, agradeço a todos que ouviram aqui esse episódio, divulguem também esse episódio, divulguem o Fisiortopedia, um grande beijo para vocês e ano que vem tem muito mais coisa.
Muito bom, Rafa, mensagens finais aí desse último episódio.
Bom, se você gostou desse episódio, então divulgue, né? Lembrando que a ajuda de vocês é fundamental para que a gente consiga chegar em mais gente. A retrospectiva de 2022 mostrou para a gente que nós somos um dos podcasts mais compartilhados da área de saúde do Brasil. Então, muito obrigado aí para todos que continuam nos divulgando, né, e comumente mandam os episódios para outros colegas. Também, lembrando aí, né, se você gosta do nosso conteúdo, não deixa de avaliar o canal aqui, se você está no Spotify, mas se você tem outros agregadores também, no YouTube você também pode, né, deixar o seu like. Isso ajuda a gente a chegar em mais gente. E eu acho que nossa missão hoje ela é muito clara, né? A gente tenta fazer todos ou vários projetos e várias ações para, de fato, tentar democratizar o acesso a qualificações, a capacitações e atualização de qualidade, né, para colegas fisioterapeutas. Então, eu acho que isso é o que todo mundo pode esperar da gente para o ano que vem. Mais projetos, mais iniciativas para a gente conseguir levar cada vez informação de melhor qualidade para mais gente. A gente sabe que o Brasil é um país com muitos fisioterapeutas, mas infelizmente a gente sabe também que a realidade do que os pacientes conseguem receber, né, e do ambiente que os colegas fisioterapeutas conseguem trabalhar, muitas vezes não favorece um atendimento de qualidade. Então a gente está tentando fazer a nossa parte e vai continuar tentando para melhorar esse cenário como um todo, né? O nosso objetivo final é transformar o cuidado de quem tem dor aqui no Brasil, né? E a gente entende que o fisioterapeuta é um protagonista nesse processo. Então, eu acho que a gente agradece sempre a ajuda de todos, porque a gente foi percebendo ao longo do tempo que a gente começou a se tornar uma comunidade, né? Um ecossistema onde tem vários profissionais, vários fisioterapeutas que querem nos dar sugestões, que se sentem parte do nosso movimento, e é para sentir mesmo, porque, de novo, a gente só chega mais longe por apoio de todo mundo que nos escuta, todo mundo que consome os nossos conteúdos. Então, enfim, a gente vai ter ainda um especial de Natal, né, aparentemente, mas deixa aqui meu recado, meu muito obrigado para todo mundo que compartilhou e acompanhou a gente, né, ao longo desse ano. E a gente fez uma enquete para saber onde a gente é mais escutado, e os ganhadores foram no transporte e cozinhando. Então, se você está nos escutando, se deslocando, dirigindo ou cozinhando, deixa aqui, né? A gente está muito íntimo, a gente está no dia a dia ali de vocês.
Exatamente, espero que a comida tenha ficado boa. Gente, muito obrigado aí por todo esse ano. A gente ainda vai ter o especial de Natal aí, em breve, aguardem. E muito obrigado por chegarem e escutarem a gente até aqui. Um grande abraço para todo mundo e valeu.
Beijo, gente.